Hoje é a última parte do que nós estamos tratando ao longo de 4 semanas, contando com esta. A porta que poucos entram e o caminho que poucos andam. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Acharam? Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. Acharam ou não? Sim? Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Há 3 semanas eu venho estudando com vocês estes 2 versículos. E o que nós temos meditado? Nós temos falado, ou melhor, temos visto nesses 2 versículos que Jesus fala sobre decisões. Decisões responsáveis. Eu tenho que escolher e você tem que escolher. Ele fala sobre 2 portas. Não é isso? E uma porta representa Cristo e outra porta representa... Hã? Não entendi. Não é inferno. A outra porta representa uma falsificação de Cristo. Um evangelho falso. Correto? Tá bom? A outra porta é uma descaracterização. Vou redundar. Do caráter de Cristo. Dá para entender? Uma deformação sutil da pessoa e do caráter de Cristo. Nós falamos sobre 2 caminhos. O caminho, sim. O caminho estreito ou difícil representa, segundo Jesus, o quê? O seu evangelho. O caminho fácil representa o quê? Um evangelho falso. Onde Satanás, em conjunto com a rebeldia humana, os dois criaram uma religião parecida ao cristianismo, que contém doutrinas, práticas, mas ela não coíbe a licenciosidade, a imoralidade, a impureza, sequer tenha atenção ou interesse pela eternidade. Jesus fala nesses 2 versos sobre 2 destinos. Ora, por que nós temos que tomar decisões? Porque queremos alcançar algo, chegar em algum lugar. Se nós queremos chegar em algum lugar, nós temos que optar para entrar em algum caminho. E todos têm que optar, ou pelo caminho difícil, ou pelo caminho fácil. E os 2 destinos, Jesus deixa muito claro: ou é a vida eterna, ou é o inferno eterno. Como será triste cair naquele lugar. Esta manhã eu estava preparando tudo isso. Enquanto eu escrevia, porque eu gosto de escrever, Enquanto eu vou escrevendo, as ideias vão brotando. Adoro sentar com um papel, ou lápis, página ou computador e vou escrevendo. Depois aí eu vou tentar juntar tudo. Quando eu comecei a pensar na glória de Deus do céu e no horror do inferno, me deu uma crise de choro, uma lamentação, era uma dor na alma, dor na coluna, dor no joelho. Celino, nós estamos iguais, ficando velho. Então veja só, cada pessoa deve avaliar o custo de cada porta. Se você vai construir alguma coisa, você tem que avaliar o custo. E não só da porta, mas também do caminho. Porque essa decisão deve ser própria e responsável. Se você decide andar no caminho de Deus, você tem que fazer uma decisão definitiva. Da mesma forma, se você quer andar no caminho largo, você poderá fazer uma decisão definitiva. Mas a decisão tem que ser própria e responsável. Uma coisa que eu compartilho com vocês é: o caminho estreito é o ensinamento do Evangelho, ou da pessoa de Cristo no Evangelho. É o ensinamento do seu caráter, do que ele espera de nós. E o caminho largo é um caminho ecumênico, tolerante, que aceita qualquer filosofia religiosa. É um caminho licencioso, e você entende o que é licenciosidade? Sensualidade. Que conduz o ser humano a uma filosofia mundana. E quando nós falamos de mundanismo, nós estamos falando de uma filosofia que é quase que inerente ao ser humano, que faz com que ele seja teimoso e rebelde a Deus. Quem decide entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado, deve saber que ele é restrito aos instintos humanos. E que nesse caminho o alvo é viver para a glória de Deus, ou seja, para que Ele manifeste a sua glória poderosa, a sua presença sobre a terra, através de quem anda com Ele. Aceitar Cristo não é simplesmente levantar a mão, como se ensina em algumas igrejas. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Quem quer ter paz no coração, levanta a mão. Jesus realmente dá paz, mas ele pede responsabilidade. Quem decide entrar pela porta larga e andar no caminho amplo, decidiu viver numa religião muito parecida, ou que tenta se parecer ou se assemelhar ao cristianismo. Mas percebe-se logo que na sua linha de conduta, o alvo maior não é a glória de Deus, mas são os desejos e interesses pessoais. Como é difícil você convencer uma pessoa que frequenta uma igreja onde só se prega vitória para ela, prosperidade, dizer que ela está errada, que isso não é o Evangelho de Cristo. Porque o que as pessoas estão procurando, senão uma mágica, ou não é verdade. Não estão procurando uma mágica, uma solução fácil. Eu não posso fazer muito assim, ainda. Então, que tipo de evangelho nós temos que aceitar? O evangelho que só promete felicidade terrena, ou aquele que nos, promete proteção, ajuda nesta terra, mas cuja felicidade plena se encontrará no céu? Portanto, como Deus julgará? Deus, ele é onisciente. Isso é um atributo. E você sabe o que é um atributo? Um atributo é aquilo que é próprio de um ser, que não pode mudar. Eu sou uma pessoa de pele clara. Eu não consigo ser moreno. Não consigo ter as pintas da onça que te avança. Não consigo ser uma pantera. Eu nasci desta forma, com esta constituição, com esta aparência. Mudei um pouco na região equatorial. Na verdade, mudei não, me deformei. Os cabelos mudaram, mas isso é natural, é genético. Mas há certas coisas que são atributos meu. Se eu gritar o seu nome, se eu ligar para você e dizer alô, você diz, ô Walter, você conhece o meu timbre. Então, todos nós temos atributos, e Deus os tem. Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é santo, Ele é luz, Ele é vida, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é a palavra, Ele é a vida. Deus é a paz, a fé, a mansidão, a alegria, a longanimidade, o amor, incontáveis atributos. Nós estamos diante de um Deus que é impossível descrevê-lo. Por isso que Deus é Espírito. Ele não se manifesta em carne, apenas quando deseja falar com o ser humano. E nós chamamos essas aparições de teofania. Não é interessante para você, mas só para ouvir. Só para dizer que eu sei. Você se lembra no Velho Testamento, o anjo do Senhor apareceu a Abraão? Era Jesus Cristo, era Deus, na pessoa, no corpo de uma pessoa. Não é que ele encarnou, ele usou uma forma para se comunicar. O homem não espera que um tatu se comunique com ele. Deus fez isto, usando a boca de uma jumenta para falar com um homem mentiroso e que tinha um espírito mercantil em relação à palavra de Deus, Balaão. E quando Deus usou a boca de uma jumenta, a jumenta, ao falar com Balaão, Deus o estava rebaixando, porque a jumenta falava a verdade e o homem criado por Deus falava mentiras. Portanto, vírgula, quando você ouve Deus falar com você, entenda que Ele está honrando sua vida. Porque dele não procede a mentira, dele só procede a verdade, porque ele é a verdade. Um dos atributos de Deus é que ele é onisciente. E ele julgará o ser humano pelas intenções de suas decisões. Por qual capricho você está tomando tal decisão? Por qual capricho você está renunciando ou rejeitando o meu convite para passar pela porta estreita e andar no caminho largo, e preferindo o caminho estreito, e preferindo a porta e o caminho largo? Por quais razões? E o interessante é que o homem não tem a necessidade de lhe responder, pois Deus já sabe. Então, a primeira coisa desta noite a aprender é que o evangelho mundano, ele é o quê? Enganoso. Um produto da mentira satânica, como da autossuficiência humana. E conduz as pessoas ao quê? Ao erro. Vamos repetir em voz alta. Por que muitas pessoas religiosas estão sendo conduzidas ao erro? Por causa de sua autossuficiência. Vou transformar esta frase numa equação. Vamos tirando as chaves, os colchetes e os parênteses. O que conduz as pessoas ao erro? Sua autossuficiência. Quem estimula o ser humano a ser autossuficiente? Quem o estimula? Quem dá corda? Quem diz que é bom? Satanás. Satanás não pôde impedir Jesus de ir para a cruz, mas ele fez uma coisa: se eu não posso retirá-lo da cruz, eu vou transformar esta coisa de cruz numa verdadeira tolice. Certa vez um homem disse a um pregador, se vocês permitem, eu vou até ler. Além do site, eu vou colocar todos os escritos no Facebook. De modo que vocês podem mandar minha página para tudo quanto é filho de Deus ou filho do diabo. Quem quiser ler, que leia. Então, veja só. Ele disse ao pastor: eu ouço os seus sermões e devo dizer que são muito bem elaborados. No entanto, eu fico entediado, chateado, invocado com o tipo de religião que o Senhor oferece. E sabe por quê? Porque o Senhor insiste que toda pessoa precisa ser salva. Mas
Salva do quê? Eu nunca me senti arruinado, prejudicado ou perdido. Tenho uma vida tranquila, vivo bem. Eu não estou, como o Senhor diz, na lama do pecado. Imagine a pregação do homem. Por que o Senhor não prega mais sobre a bondade e a tolerância de uns para com os outros? Contra as diferenças raciais, sobre respeitar as crianças como as pessoas mais velhas, acerca de dar ajuda às pessoas sem recursos, sobre uma vida vitoriosa e feliz em um mundo que está sendo transformado pela nossa tecnologia moderna e avançada. Mas o Senhor insiste nessa tal salvação, que é através de uma única pessoa que se identificou como judeu. E eu nem judeu sou. O cara é chato. Vou dizer algo ao Senhor. Se para ser salvo eu precisarei seguir esse caminho proposto pelo Senhor, ou seja, aceitar a filosofia religiosa de Jesus, eu prefiro continuar no que o Senhor diz ser o caminho da perdição. Afinal, eu faço coisas boas como ajudar e animar pessoas, dando a elas palavras de esperança. Eu trabalho duro, sustento a minha família, mantenho meus filhos na escola, dou a eles boa educação, vou à igreja e não ataco as várias religiões, porque elas ensinam coisas boas às pessoas, como buscar o caminho para Deus do jeito delas. Aceito as opções sexuais de cada pessoa, desde que ela seja boa e creia em Deus, e ajudo financeiramente instituições de caridade ou assistência social, ou de assistência social. Eu faço essas coisas porque creio em Deus. Então eu não sou salvo? Desculpe-me, mas que Deus é esse que o Senhor prega? Não é isso que as pessoas falam. Esse é o evangelho satânico. As pessoas não percebem. É lindo, não é? O cara é humanitário. Ele é o cara. O evangelho mundano torce a mensagem verdadeira do Evangelho de Cristo. Esse é o ponto. Muitas pessoas não percebem que a sutileza das palavras daquele homem que falou com o pastor revela a sua decisão pessoal pelo caminho largo. É tolerante, autossuficiente. Ele não vive para a glória de Deus, ele vive para se promover de alguma maneira. Segundo o cristianismo criado pelo mundo por Satanás e os rebeldes, esse homem é um homem bom. No entanto, suas palavras anulam a mensagem da cruz e a salvação somente em Cristo, porque ele acredita que é salvo fazendo aquilo. Ele não precisa de Cristo. Muitas pessoas, quando leem um texto desse, não percebem. Quando ouvem alguém dizer assim: mas eu sou bom, eu ajudo os outros, você vai para o inferno. E vou mostrar para você hoje que vai. Vamos começar a mostrar. Nós pregamos, nós anunciamos a mensagem da cruz. Paulo declarou em 1 Coríntios 1:23 o seguinte: mas nós anunciamos o quê? O Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa. Que tipo de ofensa? Que para os judeus Jesus foi uma ilusão. Ele veio para ser rei e no fim morreu numa cruz amaldiçoado. Como nós vamos aceitar como Messias alguém que veio para nos libertar de Roma e morre numa cruz pelos próprios romanos? É o diabo. Ou a diaba, né? Se é ofensa para os judeus, e para os não judeus é o quê? Loucura. Para o povo que não é judeu, Jesus fez uma tolice, porque ele era um estúpido, um tolo. Na cabeça de uma pessoa sem o conhecimento de Deus existe o questionamento, a interrogação. Por que um homem viria ao mundo para morrer por outros homens? Nisto então se cria reencarnação, outros dizem que você volta no corpo de mulher, no corpo de homem, outros dizem que você volta no corpo de uma pulga, de um rato, de um elefante. Eu não entendo como é que volta se tem animais em extinção. Eu não entendo como é que volta se nós não temos, se nós estamos à casa de 7 bilhões de habitantes sobre a Terra, e desde o começo, quantos passaram por aqui? Então, vem a desculpa, não, eles alcançaram o espaço, cada um ganhou o seu planeta. Olha que nós temos satélites poderosos no espaço, e até agora não vimos nada. Já matei pulga e barata e não ouvi um ai. Eu corri uma vez atrás de um rato. Peguei uma vez uma cobra, não faz muito tempo, levei na sala de casa, mostrei para todo mundo, todo mundo ficou apavorado, e a cobra não disse: me solte em nome de Jesus. Não falou. Não disse. Tudo bobagem. Ao homem está ordenado morrer, como diz o livro de Hebreus, uma só vez, vindo depois disto o juízo. Por isso que a salvação é somente em Jesus. E no livro de Atos dos Apóstolos está escrito: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, Jesus Cristo. Pois não há outro no mundo inteiro, nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Mas Jesus era judeu. Jesus tinha que ser judeu. Por quê? Quando Deus escolheu a Abraão, ele disse: vou levar você para uma terra que mana leite e mel. E de Abraão Deus formou uma nação. Essa nação foi para o Egito num período de fome e lá prosperou. Mudou a política egípcia e os nacionalistas voltaram ao poder, expulsando os mestiços, que eram os ixos, e os egípcios nacionalistas assumiram o poder e disseram: nós não podemos deixar a nossa economia na mão de um povo estrangeiro. Então transformaram os israelitas em escravos. Não é que eles foram escravos 400 e poucos anos, não. num curto período deste tempo, no final, eles foram transformados em escravos. E então Deus levanta Moisés para cumprir a promessa que Deus havia feito a Abraão. E eles saem do Egito em caminho de do quê? Da terra prometida. Passaram-se mais 80 anos e lá eles ingressaram. E lá eles constituíram um país, um reino. E esse reino prosperou fortemente no período de Salomão. Invadiram as terras, se defenderam, perderam, ganharam. Vieram grandes impérios. Sobreviveram a eles. Mas de repente chega o Império Romano. Se havia um lugar mais rico sobre a face da terra, era a Palestina, a terra prometida. Ali atracavam-se grandes barcos, comerciantes, barcos, como fala? Mercantis. Grandes caravanas passavam por ali, com tecidos, especialmente a seda. E especialmente naquela região, havia o maior tesouro daquele mundo, o sal. E a nossa palavra salário é proveniente da palavra sal. Pagava-se as pessoas com o sal. E sal é o que não falta naquela terra. Quem foi no Mar Morto, até o Fausto, nos seus idos tempos, não afundou. Nem o Natan. E ninguém afunda. Tamanha densidade de sal. Deus esperou todo este tempo para que quando o Império Romano estivesse no poder, viesse o Salvador. E onde ele pregou? Ele não pregou em Jerusalém, ele pregou no centro de comércio, Cafarnaum. Todas as pessoas que faziam comércio, todas as caravanas, ouviram a mensagem de Cristo e levaram esta mensagem para as suas terras, pelo menos parte dela. A filosofia do cristianismo, o espírito do cristianismo, começou a ser conhecido em todo o mundo. Jesus tinha que ser judeu. Tá certo? O seu evangelho não é uma filosofia de aprimoramento moral, mas é viver pela fé na vida de Cristo, o Filho de Deus, que em nós habita. O evangelho não é um curso, a igreja não é uma escola, e nem pronto socorro espiritual, como alguns pastores gostam de reverberar. Nós não estamos aqui para sermos aprimorados moralmente, mas estamos aqui para sermos tocados pela vida do Espírito de Cristo, que ressuscitou dos mortos e está presente neste lugar. Ainda que eu e você sejamos aprimorados moralmente, continuamos e continuaremos sendo pecadores. João declarou: se afirmamos que estamos sem pecado, Enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Dentro de você e dentro de mim existe uma natureza chamada pecaminosa. São paixões, desejos, instintos ferozes mais baixos que você pode imaginar. Imagine aquele traficante na porta de uma escola. Ele olha para aquelas crianças. Ele nem está preocupado com seus pais, nem com sua própria família, nem com a família daquele que ele irá induzir. Ele sabe que aquele jovenzinho, que aquele pequenino, irá ser destruído pelo resto de sua vida. Mas ele comete este crime. E então ele entra na igreja. Ele diz: bom, agora eu vou largar, porque agora eu estou na igreja. Mas ele continua sensual, cheio de ódio, maldoso, felino. Não é felino, é fe. Fe de fedor. Felino. Amargo, reclamão, inseguro, incrédulo. Isso não é pecado? Desagrada a Deus? Nestes dois versos, em 1 João 1, 8 e 10, eu quero chamar sua atenção para o seguinte. Agora olhe para mim. Você não vive em comunhão com Deus pela aniquilação da sua natureza pecaminosa. É impossível. Não estou dizendo que você não pode parar de pecar. Eu estou dizendo que você não pode anular o mal que habita em você. E mesmo assim, Deus o chama e diz: vou colocar dentro de você o meu espírito. E por quê? Esse texto fala que a verdade deve estar em nós. E a palavra de Deus deve estar em nós. Mesmo sendo pecador, mesmo tendo uma natureza pecadora, pecaminosa, nojenta, fedorenta, ainda Deus coloca dentro de nós a sua verdade e a sua palavra, e ambas as coisas são a pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus vive em nós como verdade e como a voz de Deus para estabelecer o seu governo divino, pois Ele é Deus, para nos guiar segundo os conselhos de Deus, então nós tomamos nossas intenções e desejos e as submetemos a Cristo, que é o Senhor que está dentro de nós. E Paulo explica o que eu estou dizendo em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se eu tenho que viver pela fé, é porque eu não sou perfeito. Eu tentei parafrasear, dizer estes versos em outras palavras para que vocês entendam. Vamos lá. Paulo diz: eu me identifico com Cristo no seu sacrifício na cruz. Assim como ele renunciou a si mesmo para fazer a vontade de Deus morrendo na cruz, eu sigo o seu exemplo e não permito que meu ego ocupe mais o primeiro lugar. Agora Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, dei a Ele. Portanto, ela já não me pertence mais. Sendo assim, o meu modo de vida é viver pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu poderia ainda acrescentar: sabe por que eu dei minha vida a Cristo? Porque Ele deu sua vida por mim. Ele deu um exemplo. E eu quero dar um exemplo a vocês. Assim como Ele se entregou a mim, quero que vocês me vejam me entregando a Ele. Deu para entender isso? E ainda uma pessoa chega e diz assim: não, eu sou salvo, eu sou uma pessoa boa. Boa onde? Nós somos nojentos, irmãos. Se não fosse o amor de Deus, nós já estaríamos queimados. Olha para os seus filhos, olha para os seus netos, olha para a sua casa e tome uma decisão de dar sua vida a Ele. Quem quer entregar sua vida a Jesus? Eu quero. Pensando que chegando aqui na frente vai receber uma oração e então vai milhares de dólares vão cair no bolso dele. Entregar a vida a Cristo é renunciar a si mesmo para viver para a glória do Pai, no trabalho, em casa, como educador, como marido, como esposa, como servo de Deus. No entanto, às vezes, nós pecamos. Vocês estão entendendo? Às vezes, nós pecamos. Porque temos esta natureza. E esses atos de rebelião e teimosia da nossa parte quebra o acordo que temos com Deus. E quebra a aliança que temos com aquele que habita em nós. Então eu preciso encontrar um jeito de dizer à minha natureza humana: pare de pecar e se renda novamente a Cristo. E como eu faço isso? João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. justiça. Isto não quer dizer que você tem que chegar no domingo, se ajoelhar aqui diante de mim e falar, volta, pequei. E eu com isso? Isso é em cada momento. Existe uma voz dentro de cada um de nós, a voz de Cristo, a voz de Deus, dizendo, não faça isso. E você vai e faz. E quando você confronta a sua vida com ele, ele acusa aquele pecado. Você não tem capacidade para ficar anotando tudo que você erra. Bom, deixa eu pecar essa semana e vou pôr na lista. Isso é brincadeira. Depois eu vou orar uns 598 Pai Nosso e está tudo resolvido. Isso é outra brincadeira. Não é assim que funciona. Andar com Deus é seriedade, é uma decisão responsável. O verbo confessar no grego significa admitir que devido à minha rebeldia e teimosia, quebrei o acordo e aliança com Cristo dentro de mim. E perdi a comunhão com Deus, por causa da imbecilidade das minhas intenções. Ele está em mim para me ensinar a andar na verdade e nos conselhos de Deus. E eu não quis ouvir. Confessar também significa querer voltar e andar novamente em comunhão com o Pai, porque não existe coisa mais bela e maravilhosa em minha vida. Eu quero amar Jesus. Perdoa o que eu fiz. Senhor, me ajude. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero ser um homem de Deus. Senhor, me perdoa por não estar educando meus filhos nos teus caminhos. Me perdoe porque eu não estou buscando aprender para educá-los. Me perdoe porque o Senhor me orienta a não buscar determinadas pessoas e é só lá, naquela imundice que eu vou. Me ajude. Confessar significa aquilo que fez o filho pródigo, sozinho e Deus. Quando o mundo caiu sobre a sua cabeça e ele diz, eu estou comendo o alimento dos porcos, alimentando os porcos e na casa de meu pai há abundância. Eu pequei contra o céu e a terra. Voltarei para lá. E direi para ele, Pai, me perdoe, porque pequei contra o Senhor e a terra. Eu esqueci que eu tinha escrito. Em quarto lugar, o Evangelho de Cristo define dois grupos de pessoas e seus destinos diferentes. E a base está em Mateus 7, 13 e 14, que é o nosso texto base. A porta larga, o caminho largo. A porta estreita e o caminho difícil. Nunca mais diga que a porta larga e o caminho largo é o mundo. Aprenda que eles são o cristianismo falso. É
é de se lamentar que muitas pessoas ingressam na porta larga e no caminho largo. Pois muitos são chamados, isto é, convidados, mas poucos são escolhidos. Se muitos entram naquele caminho, poucos entram pela porta estreita e andam no caminho difícil. Não é por falta de convite divino, mas pelas intenções das pessoas, Deus faz a seleção. Mas, Walter, como é que nós vamos saber? Pelos seus frutos os conhecereis. Mas não tem um jeito de separar, esse é dos bons e aquele é dos ruins? Não. O trigo e o joio devem crescer juntos. Não use a força para separar, pois você poderá arrancar o trigo em vez do joio. Deixe chegar o tempo da colheita, isto é, deixe chegar o momento da minha vinda, quando o trigo maduro tomba, devido ao peso dos seus cachos, e o joio imponente fica de pé. Ficará fácil para reconhecer. Mas nesta passagem que nós estamos tratando aqui, Jesus está falando sobre o banquete que acontecerá na eternidade, quando ele irá se unir eternamente com a sua igreja, isto é, aqueles que são salvos, e não serão muitos. Talvez você esteja sentado ao lado de alguém que não estará lá. Talvez você não estará lá. Certa vez, Jesus olhou para os seus discípulos e lhes disse: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. O número de pessoas que trabalham para que Deus manifeste a sua glória sobre a terra sempre é pequeno. A palavra no grego para pequeno é micron, é o que vem da palavra micro. É o que produz a palavra micro. Significa muito pequeno, ou então pequenino. Pequenino por reconhecer sua incapacidade. Mas que está sempre pronto a pagar o preço. Por quê? Por que a minoria e não a maioria? Os mais sábios sempre nos disseram: cuidado ao seguir a maioria. E eu fiz um jogo de palavras que eu não sei se eu estou certo, mas eu vou ler. Porque na maioria das vezes, a minoria
é que está com a razão e não a maioria. Nem sempre ou raramente a maioria está certa. Hoje só se fala de mega igrejas, enormes igrejas. Se trabalha para isso, se faz marketing para isso. Transformamos as igrejas como se fosse um teatro.
Nada contra. Mas quando chamamos pessoas assim, o que elas são? Nada. Humanamente falando, tanto a porta larga como o caminho largo é a escolha óbvia e natural da humanidade. E até de muitos cristãos em nossos dias. Eles não querem andar para a glória de Deus. Por quê? Vamos terminando. João declarou: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más.
Pela única razão, as pessoas não querem andar com Cristo, porque querem ser más. Pela única razão, um filho não quer obedecer seu pai, porque ele quer ser rebelde. Ele ama a rebeldia, porque isso lhe traz sucesso do grupo. Nesse instante, um jovem está aparecendo em algum lugar com uma arma na mão, faltando umas duas balas, e ele sorridente está dizendo: eu acabei de estourar os miolos de um cara que não me passou a chave do carro. Fui batizado.
Deus tenha misericórdia de nós.
Mas quando Jesus está falando sobre esse tema, que a luz veio, mas os homens não quiseram, escolheram a escuridão, ele está falando de um julgamento. Ele conhece as intenções da escolha desses homens. Essas pessoas podem adicionar em suas vidas citações da Bíblia, doutrinas, Jesus, para tentar disfarçar ou tentar provar que eles ainda são religiosos, mas tudo não passa de uma farsa. Eles continuarão a frequentar igrejas, mas continuarão sendo maus, traiçoeiros, inimigos do reino de Deus. A igreja olha, como fala, olhos de mercador, ouvidos de mercador, mas olhos de, que não faz conta, desdenha atitudes erradas de pessoas, dizendo: não, tudo está bem. Dentro da igreja hoje há muita alegria, muitos risos, muitos cultos divertidos, shows, pregações que levantam emocionalmente as pessoas, promessas que não têm fim, dinheiro que entra a rodo.
Mas há um problema. O caminho largo termina na desgraça. E eu termino com as palavras de Jesus. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Jesus não usou de ambiguidade ou obscuridade. Ele foi claro. E mais claro que isso é impossível. Se você não se ajusta ao caminho estreito, esqueça o céu, meu amigo. A porta que poucos querem entrar é a única que conduz ao caminho que poucos querem andar. E este é o único que leva o homem à glória eterna do nosso Pai. Que Deus nos abençoe.